A partir de hoje, você confere aqui no CBN Maringá Primeira Edição uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Paissandu. As entrevistas são sempre às 9h35 da manhã e a gente quer saber dos pré-candidatos quais são as propostas para o município de Paissandu. Você que está assistindo ou ouvindo a gente pode mandar sua pergunta também para o nosso WhatsApp. Participar aqui é o 3220-4048, código de área é o 44. E o nosso primeiro entrevistado já está aqui no estúdio conosco, é o pré-candidato Tarcísio Marques, do PT. Bom dia.
Bom dia, Brenda.
Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória política ali em Paissandu. É ex-prefeito do município, fez duas gestões seguidas. Conta um pouquinho do seu vínculo com a cidade e da sua trajetória.
Olha, Brenda, na verdade, eu sou maringaense, né? Como eu estava explicando, eu nasci ali 200 metros acima do rio Paissandu, da água Paissandu, próximo ali à região do aeroporto novo de Maringá, né? Então, por isso eu sou maringaense, mas a nossa vida toda sempre foi em Paissandu, né? Minha família, meus pais são pioneiros, abriram as ruas, né? Com foice e machado, as avenidas e ruas de Paissandu. Meu avô materno e paterno também. Então, na verdade, eu só vivi Paissandu, eu não sei viver em outro lugar. Então, a nossa história toda familiar e a minha história profissional e de trabalho também sempre foi em Paissandu.
Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu preparo para esse momento, né? Você já tem uma bagagem enquanto gestor. Por que você se sente, então, preparado e seria o melhor candidato na escolha para ser prefeito do município de Paissandu novamente?
Olha, Brenda, eu acho assim que a história da, né, que a gente constrói, o trabalho, as experiências, as dores, os caminhos todos que você vai passando no decorrer da sua existência, vamos dizer assim, eles vão te ensinando muito, na verdade, né? Então, eu acho que eu penso que eu tenho realmente essa possibilidade. Estive diretor de um colégio lá em Paissandu, o Colégio Vercindes, ao longo de 17 anos, estive à frente na gestão. Depois me tornei prefeito e trabalhamos ali junto com toda a nossa equipe ao longo de 8 anos. E eu acredito que esse know-how, essa experiência, né, nos trouxe assim, bastante conhecimento da realidade, das necessidades, dos desejos, dos pensamentos e principalmente por já somado a viver o tempo inteiro ali em Paissandu. Então, eu acredito que a gente tem um conhecimento profundo de toda a realidade e de toda a necessidade da nossa cidade, né? E também do nosso distrito de Água Boa. Então, eu acredito que todo esse conhecimento, vamos dizer assim, toda essa vivência na prática, né? Porque a gente vive isso no dia a dia, nos gabarita realmente para ter a possibilidade de estar trabalhando novamente junto com a nossa população.
A gente tem algumas perguntas já dos nossos ouvintes que moram em Paissandu, mas antes de ir para as questões apontadas por eles, eu gostaria que você apontasse, na sua visão, qual é hoje o principal problema de Paissandu e o que o senhor faria para resolver?
Olha, é aquilo que eu falo, são tempos diferentes. Quando eu estive prefeito da outra vez, a necessidade era básica. Nós tínhamos 13 bairros sem asfalto na nossa cidade. Então, não dava para você falar em desenvolvimento se nós tínhamos metade da população de Paissandu, praticamente, né, e também do distrito, na poeira e no barro. Então, eu precisei trabalhar basicamente nessa necessidade. Dos 13, eu deixei 12 pronto, né? E também algumas ruas no distrito de Água Boa. Tínhamos a necessidade básica de ampliar posto de saúde. Construímos 2. Tinha necessidade de criar novos CMEIs, novas escolas. Construímos 3, quer dizer, 2 nós construímos e 1 eu adquiri o prédio da antiga PAI para poder atender as necessidades, que hoje já não são mais suficientes e que precisam de novos investimentos em relação a isso. Então agora, Brenda, eu acredito que Paissandu, aliás, acredito não, eu tenho certeza, conhecendo profundamente, nós precisamos falar em desenvolvimento econômico. Porque o desenvolvimento da cidade, a necessidade de assistência, tanto na saúde, quanto na educação, quanto na infraestrutura urbana, tudo isso passa por desenvolvimento econômico, né? Se uma cidade ela não aprimora, ela não desenvolve a arrecadação econômica do seu município, ela não vai ter condições de oferecer qualidade de vida para essa população. Então, hoje, o foco da próxima gestão é desenvolvimento econômico, parques industriais, novas indústrias, novos comércios, desenvolvimento urbano, mobilidade urbana, segurança, né? Então, essas são as necessidades que a nossa cidade tem hoje. E a gente precisa investir pesado, porque agora nós temos condições para isso. Não mais base, né? Então, nós podemos falar em desenvolvimento de economia.
Já a gente fala mais sobre essa questão da atração de investimentos para proporcionar esse crescimento econômico.
Claro.
Mas antes eu queria entrar em um outro assunto que também foi mencionado aí já pelo senhor, que é a questão da saúde. Chegou uma mensagem do nosso ouvinte, o Edson, ele pergunta o seguinte, sobre o hospital, agora que é comarca, se teria, nas palavras dele, como virar um hospital de verdade para atender até os 4 municípios da comarca. A gente tem a questão, então, do hospital municipal, né, do Hospital São José, também muita gente pedindo ali por uma UPA, de repente. Qual que é a sua visão sobre a saúde atual ali e o que pode ser feito para melhorar?
Olha, além de investir nos profissionais que trabalham na saúde, porque eu vejo que investir na qualidade, na formação e na valorização dos profissionais é uma forma de investir realmente na qualidade da saúde. Também no Hospital São José, nós tínhamos deixado um centro cirúrgico com 4 salas, com todos os equipamentos comprados, 95% pronto, porque o nosso desejo, o nosso projeto, era deixar esse hospital funcionando na totalidade. Porém, tem notícias de que esse centro cirúrgico já foi desmanchado, ele não existe mais. Vai ser feito ali, acho que uma área de descanso, ou clínica, ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu vejo assim, um hospital, para ele funcionar na totalidade, ele tem que ter uma estrutura para isso. E nós estávamos caminhando nessa direção, né? Se é verdade e é fato que esse centro cirúrgico, essas 4 salas não existem mais, nós regredimos muito nesses 4 anos em relação à saúde e com a possibilidade do funcionamento desse hospital 100%. Né? Então, retomando, né, caso a gente seja eleito, eu vou retomar com força total, porque é uma necessidade, não só pela comarca, mas é uma necessidade que as crianças voltem a nascer em Paissandu, que eu estava preparando para isso, que nós façamos cirurgias eletivas em Paissandu, que nós colocamos realmente esse hospital a funcionar na totalidade para que ele tenha vida própria. Através das IHs, das cirurgias, dos internamentos, isso traz recursos para que você consiga colocar esse hospital para funcionar na sua totalidade. E esse é o meu desejo e esse vai ser o meu trabalho total, a minha força total para eu voltar a colocar esse hospital funcionar na totalidade, que infelizmente ao longo de 8 anos a gente trabalhou muito, estávamos quase chegando nisso, mas a gente não conseguiu, porque venceu o tempo, veio pandemia, e aí acabou realmente, né, tirando o nosso foco de trabalho. Mas nosso hospital precisa, e ele tem razão, esse ouvinte, né, precisa ter um hospital de verdade, atendendo na totalidade, para poder solucionar os problemas básicos da nossa população de Paissandu e das cidades que vão compor junto conosco.
A gente tem uma outra pergunta sobre mobilidade urbana. A nossa ouvinte, a Rosana, ela inclusive pediu, antes mesmo da série começar, quando nós anunciamos que entrevistaríamos os pré-candidatos, pediu o seguinte, pergunte para todos os pré-candidatos que forem aí falar, essa cobrança para que a empresa de transporte coletivo tenha um ônibus Paissandu-Maringá durante a noite e madrugada. Meu marido perdeu 4 chances de trabalhar em Maringá devido a não ter transporte coletivo para ele trabalhar ou para ele voltar para casa. A gente sabe que muitas pessoas moram em Paissandu, mas acaba sendo, para muita gente, até uma cidade dormitória. Até por isso o desafio de atrair, né, empresas para que as pessoas tenham essa cidade tem a vida própria.
Certo.
Mas, por enquanto, muita gente vem para Maringá trabalhar.
Sim, com certeza.
E muitos não conseguem vir por conta do transporte coletivo.
Olha, Brinda, falando mais especificamente, 41% da população de Paissandu vem trabalhar em Maringá. É por isso que nós falamos muito e o nosso foco é na atração de indústria e comércio para a nossa cidade, desenvolvimento de um parque industrial, incentivo à criação de indústria e comércio, porque as pessoas acabam trabalhando ali em Paissandu e acabam tendo a vida própria ali, e isso é muito importante para a nossa cidade. Mas além desse transporte que a Rosana falou, de Paissandu, Maringá, ou qualquer coisa assim, nós precisamos falar da mobilidade urbana dentro da nossa cidade de Paissandu. nós precisamos ter uma engenharia de trânsito, de tráfego, né? De tráfego que consiga organizar a nossa cidade. Porque a nossa cidade ela tem uma parte lá que ela não é planejada. Ruas estreitas, uma rua não bate com a outra, até uma esquina, sabe aquela coisa, né? E aí o nosso trânsito fica caótico, então não passa dois carros de uma vez só, um tem que parar. Então nós precisamos fazer um estudo específico para ter aquela rua, né? Uma que só vai, outra que só vem, né? Aquela questão toda lá. E as pessoas falam, ah, mas essa rua tinha que só vir, essa aqui só tinha que... Não, gente, não é assim. Para você fazer uma organização de uma cidade em relação a trânsito, você tem que fazer um estudo completo dela, né? Não basta uma só ir, a outra vir e tal. Quer dizer, nós temos que fazer uma organização global. Quanto a essa questão realmente de ter o transporte coletivo para a gente poder, as pessoas virem para Maringá, trabalhar ou qualquer coisa assim, aí nós temos que sentar realmente com essa empresa e ver a possibilidade que eles possam colocar horários disponíveis para a população trabalhar. Porque, na verdade, as empresas elas trabalham muito com demandas, né? Então, assim, se existe a possibilidade de ter um número X de passageiros que eles vêm para Maringá ou de Maringá para Paissandu, é óbvio que a empresa acaba colocando, né? Então, nós precisamos fazer um estudo básico nisso também. E, além disso, nós pretendemos e iremos criar em Paissandu não só a questão do ônibus que vem de Paissandu a Maringá, mas que também ande lá dentro. Nós precisamos urgentemente resolver essa situação, porque nós temos idosos, nós temos pessoas com dificuldades, pessoas especiais, e elas precisam se deslocar dentro da nossa própria cidade, e nós não temos esse deslocamento com ônibus para isso. Então, quando a gente fala em desenvolvimento urbano, né, e essa questão de fazer essa organização, a gente fala em todos esses sentidos. E nós precisamos, Paissandu já merece isso, com toda certeza.
Vamos mudar de assunto, então? Opa. E vamos direto para o problema que o senhor colocou no início da nossa entrevista, que é a questão de atrair investimento para que Paissandu realmente possa ter, como o senhor disse, essa vida própria.
Exatamente.
Né? Então, atrair isso. Investimentos, mais empresas, instalação de indústrias, enfim. Como fazer isso? Como fazer com que a empresa se interesse em instalar-se em Paissandu para que a cidade não seja uma cidade dormitório?
Isso. Então, nós precisamos desenvolver, né, políticas públicas que realmente incentive essas empresas a estarem em Paissandu. Porque lá nós temos a mão de obra, né? E que isso também já é interessante para a empresa ter a mão de obra próxima dela, porque ela acaba, né, não tendo que investir em transporte ou qualquer coisa nesse sentido. Então nós precisamos desenvolver. Nós temos um terreno lá em Paissandu, aproximadamente de 4 alqueires, né, indo em direção ao distrito de Água Boa, ali próximo a Cocamar. E nós precisamos fazer ali o nosso parque industrial, que já éramos para ter feito, né? Mas como eu disse para você, na minha gestão eu tive que investir em necessidade básica, e que agora a gente pode falar nisso. Então nós precisamos desenvolver políticas realmente que incentive, né, a criação dessas indústrias, que elas sintam-se atraídas para ir até a nossa cidade, uma vez, como eu disse, que a mão de obra já está ali próximo. E eu tenho certeza que se a gente juntar o interesse da empresa com o interesse do município, com o interesse do trabalhador, com certeza a gente vai conseguir fazer um bom trabalho e atrair essas empresas para a nossa cidade, com isso atraindo o desenvolvimento econômico.
Perfeito. Para a gente encerrar, vou pedir então para falar sobre um outro assunto, que é a questão do secretariado.
Certo.
Nós temos hoje 17 secretarias em Paissandu, metade do que tem Maringá, por exemplo. Esse número é pequeno, é grande, é adequado? Qual que é a sua visão sobre isso?
Olha, eu costumo dizer o seguinte, toda a secretaria ou todo um funcionário público que não desenvolve bem o seu trabalho, ele é despesa, né? Se ele desenvolve bem o seu trabalho, se ele se interessa, se ele realmente busca desenvolver uma qualidade, né, do seu serviço a favor da população, ele não é despesa, ele é lucro. Né? Então eu costumo dizer assim, se as secretarias a gente vê que realmente ela vai trazer desenvolvimento para a nossa cidade, com certeza nós vamos investir nela, porque isso é retorno para a nossa população. Agora, se a pessoa não tem qualidade técnica, não tem qualidade profissional, e ela não vai desenvolver um bom trabalho, então ela passa a ser despesa para a população. Mas na minha gestão eu quero investir pesado nessa qualidade técnica. As pessoas que vão trabalhar conosco, elas precisam trabalhar, desenvolver a contento o seu serviço e o seu trabalho, para que ela não seja uma despesa, e sim ela seja uma atração e um desenvolvimento para a nossa cidade.
Para candidato, obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa BN.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Nós conversamos com o pré-candidato à Prefeitura de Paissandu, Tarcísio Marques, do PT. Amanhã a gente vai dar sequência, então, a essa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Paissandu. Você pode continuar colaborando aqui com a gente, mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos para esses pré-candidatos pelo nosso WhatsApp 3220-4048. E amanhã, na quinta-feira, dia 20... nós falaremos com Ismael Batista, do PSD.